É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos da população indígena. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o doutor Rafael Osvaldo Machado Moura, que atua no Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas do Ministério Público do Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Rafael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes da situação indígena no Brasil e quantos e quais os povos indígenas hoje no nosso país, e quais são, né, e como que eles têm vivido?
Olha, a situação dos povos indígenas no Brasil é bastante complexa e diversa, diversificada, né, porque a gente... O Brasil é um país de dimensões continentais e, portanto, a realidade dos indígenas se diferencia muito de região para região. Mas, em linhas gerais, é possível dizer que o panorama atual não é dos mais felizes, não é dos melhores. Uma vez que os povos indígenas no Brasil foram vítimas, foram alvo de um verdadeiro genocídio, né, por séculos, desde a chegada dos europeus ao Brasil. De maneira que, inicialmente, os estudos indicam que havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas no Brasil, quando do descobrimento do Brasil, entre aspas. E hoje, os dados do censo do IBGE de 2010 indicam que existiam, em 2010, 896 mil indígenas. Então, uma população de um país que naturalmente deveria aumentar... acabou regredindo. Então, 896 mil indígenas no Brasil, 324 mil vivendo em cidades e 572 mil vivendo em áreas rurais. Outro indicador que demonstra o genocídio, né, de que foram vítimas os povos indígenas é o de que eles eram inicialmente, segundo os estudos, em torno de mil povos, enquanto que atualmente eles são em torno de 250 povos. Então, né, hoje, os povos ainda existentes, que resistem, são um quarto, representam um quarto do número inicialmente reconhecido dos povos indígenas no Brasil. Apesar desse quadro negativo... Tem um lado positivo nisso, que é o de que ainda há muito que ser preservado, ainda há muita cultura, ainda há muita diversidade, ainda há muita riqueza nesses 250 povos. Tanto é assim que resistem no Brasil 150 línguas diferentes. Então, para além do português aqui que todos nós falamos, existem 150 línguas, línguas tão ricas e diversas entre si, cuja diferença de uma para outra chega a ser tão distante quanto a do português para o russo. Então, há uma infinidade de modos de vida, de cultura, que ainda podem ser preservadas.
Legal, doutor. E, doutor, falando especificamente aqui do estado do Paraná, quantas nações indígenas a gente tem no nosso estado e quais são as diferenças entre elas?
Olha, os povos indígenas no Paraná, como eu falei, apesar de existirem em torno de 250 no Brasil, basicamente se centram em três povos indígenas, que são os Guarani, os Caigang, que representam a ampla maioria dos indígenas no Paraná, e também há poucos, mas há também indígenas do povo Xetá. Então, Guarani, Caigang e Xetá são as três etnias que compõem aqui as populações indígenas do estado do Paraná. Segundo os dados que nós temos à nossa disposição. Não sei se estão muito atualizados e muito fidedignos. As populações indígenas no Paraná gerariam em torno de 18 mil indígenas, 18 mil pessoas. Em torno de 4 que se organizariam em 4 mil famílias. Havendo 41 terras indígenas no Paraná e 70 aldeias. Mas esses dados ainda são dados aproximados, dados não tão fidedignos. Mas a população indígena do Paraná se destacaria basicamente por essas três, etnias.
Sim.
E os modos de vida delas giram em torno da agricultura, familiar, agricultura de subsistência e também da venda de artefatos culturais, de artesanatos nas grandes cidades, né? Basicamente o modo de viver, o modo de subsistência econômico desses povos giraria em torno dessas duas atividades.
Doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os critérios para uma comunidade ser reconhecida como indígena? Como que isso funciona na prática?
Olha, a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho traz alguns critérios. Basicamente são dois. O primeiro deles é de que o povo indígena, para que seja caracterizado como tal, ele deve ser independente do país signatário da convenção, ou seja, do país, no caso aqui o Brasil, e deve existir, o povo deve apresentar características diversas, características sociais, culturais, políticas, independentes, inclusive sendo esse povo pré-existente ao início da colonização ou ao início do que se entende pelo país Brasil. Para além dessa distinção entre o povo e o país que assinou o Tratado Internacional, a comunidade indígena e o indígena, considerado isoladamente, eles devem se reconhecer, se identificar com aquele povo e devem também ser aceito pelos demais componentes do povo. Então deve haver essa identificação antropológica, cultural, em função da visão de mundo histórica, da existência de uma linha histórica comum entre o indígena, a sua comunidade e aquele povo, e também deve haver por parte do povo, por parte dos demais indígenas, aquela aceitação desses indígenas. Então, basicamente, seriam esses dois requisitos.
Interessante. E, doutor, queria pedir para o senhor destacar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos específicos da população indígena.
Olha, as populações indígenas assistem todos os direitos previstos para a pessoa humana, direito à liberdade, vida, saúde, educação, mas existem direitos peculiares, direitos específicos que atendem às suas condições de indígenas. E basicamente esses direitos giram em torno do direito a ser indígena, por mais trivial, por mais senso comum que pareça dizer, que pareça fazer essa afirmação nos dias de hoje, os direitos, os povos indígenas atualmente detêm o direito a ser indígenas, o que lhes foi negado durante muitos anos, durante a maior parte da história do Brasil, lhes foi vedado o direito de ser indígena. Tanto é assim que havia toda uma política pública, primeiro para lhes negar a sua existência enquanto ser humano e, num segundo momento, para lhes negar o direito a ser indígena, de modo que havia uma política integracionista, havia uma tentativa para fazer com que os povos indígenas, fazer com que o indígena se tornasse, de maneira forçada, um cidadão, entre aspas, brasileiro branco. Então, contra essa postura integracionista, contra essa postura violadora dos direitos dessas populações indígenas, a Constituição brasileira e a legislação atual contemporânea, ela prevê direitos específicos que giram em torno do direito de ser indígena, ou seja, do direito às populações indígenas manter os seus territórios, de manter os seus modos de vida, manter a sua cultura, manter a sua religião, manter a sua língua. E esse eixo em torno do qual giram esses direitos específicos tem gerado direitos como uma educação, direito a ter uma educação na sua própria língua, direito a ser educado pelos seus pares, entre aspas, né, por outros indígenas, o direito a ser considerado, a direito à proteção da liberdade de culto, do desenvolvimento das suas religiões, o direito à manutenção da sua organização política e jurídica. Então, todos esses aspectos da sua vida que anteriormente eram desconsiderados, agora eles são tratados pelo direito brasileiro como um direito, como interesses que devem ser protegidos pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e que os povos indígenas podem lutar para que sejam respeitados.
Uhum. E, doutor, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que a situação da população indígena melhorou de alguma forma com a promulgação da Constituição de 88?
Olha, sim, na perspectiva do que eu já vinha falando, agora a Constituição de 1988 garantiu esse direito a que os indígenas continuassem indígenas, né?
Uhum.
Caso assim desejem, e também que eles se integrem em igualdade de condições, caso assim também o desejem. Eles não mais são considerados objetos do direito ou seres tutelados ou tuteláveis. Hoje eles são sujeitos de direito. Eles têm condições de manter o seu status de vida, manter as suas condições de viver.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, se quiserem se integrar na sociedade, se quiserem vir até os centros urbanos, se quiserem fazer os cursos disponíveis às demais pessoas, eles também têm essa condição. E um aspecto que eu acabei até esquecendo na pergunta anterior e que vem ao encontro das duas perguntas,
uhum,
é o de que um direito muito importante que gira em torno, que é peculiar aos indígenas e aos povos tradicionais, é o direito à consulta prévia, livre, informada e de boa fé antes da realização de qualquer empreendimento, de qualquer ação particular ou pública que venha interferir no seu dia a dia, no seu cotidiano de vida. Então, esse direito está consagrado na Convenção 169 da OIT e faz com que os indígenas tenham independência, tenham condições de dialogar de igual para igual com os empreendedores, com aqueles que, até mesmo com o poder, uhum, público, que queira interferir na sua vida, de qualquer maneira. Então, a legislação brasileira hoje garante que só é possível modificar as condições de vida dos povos indígenas se for observado esse procedimento. E esse procedimento não é uma mera burocracia, uma mera formalidade. Tem que ser respeitado na sua essência, no seu conteúdo. De tal maneira que não basta que se realize uma consulta prévia aos indígenas com um contrato em português, num português jurídico, num português ali de difícil compreensão, sem que se observe o tempo necessário para que os indígenas ali deliberem, uhum, e pensem a respeito da aceitação ou não daquele projeto. É necessário que esse procedimento observe o próprio modo de viver, o próprio modo de deliberação dos povos indígenas, que muitas vezes é diferente o tempo deles do,
sim,
tempo do empreendedor não indígena, que às vezes quer acelerar o processo, quer em um dia, em uma semana resolver e obter a aprovação, às vezes, de uma liderança, quando que o modo de viver das populações indígenas ou de determinada etnia determina que todas as pessoas, inclusive tem casos em que todas as pessoas têm que aceitar e por unanimidade, não pode haver, uhum, um voto divergente. Então, isso torna, às vezes, o procedimento mais moroso, mas é necessário que se observe para que se garanta a independência desses povos e os seus direitos.
Uhum. E, doutor, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes como os direitos dos indígenas que são mais violados atualmente?
Olha, aí eu acho que vai vir uma impressão, eu vou trazer uma impressão pessoal,
uhum,
minha, nesses 3 meses que eu estou trabalhando ali no Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Ministério Público, porque nós não temos dados estatísticos muito precisos nesse sentido, mas a impressão que eu tenho é que aqui no Paraná os direitos mais violados são os direitos sociais, os direitos à saúde, educação, os direitos a uma renda mínima necessária para a manutenção de uma vida digna. Tanto é assim que, infelizmente, muitos indígenas estão vindo para as cidades para mendigar, estão caindo no alcoolismo por lhes faltar outras condições de trabalho digno e de educação e saúde, por lhes faltar esses serviços básicos e essenciais. Um exemplo disso foi, nós apuramos em Guaíra, uhum. em que a promotora de justiça da comarca verificou a ocorrência de um considerável lapso temporal de subnutrição infantil na população indígena. Então, foram verificados ali casos de mortalidade de crianças que estavam morrendo por falta de alimentação adequada. E o poder público que deve assistir essas populações aparentemente não estava prestando os serviços de maneira adequada. Então, esses direitos sociais me parecem ser os direitos que estão sendo mais violados em relação aos povos indígenas aqui no estado do Paraná.
Uhum. E quais são as principais dificuldades, doutor, para o cumprimento desses direitos da população indígena? É complicado saber, por exemplo, o quanto pode se interferir, o quanto você está maculando essa independência desses povos?
O trabalho em relação à manutenção e à preservação da independência, da autonomia de cada um desses povos é uma dificuldade que se tem, mas é uma dificuldade para preservar os direitos, né? Porque não uhum. se pode impor, não se pode tratá-los como cidadãos de segunda categoria. Eles têm a sua independência, eles têm os seus modos de viver, a sua organização, que inclusive perpassa a nossa organização, é anterior à nossa e, portanto, deve ser respeitado. Agora, uma dificuldade que eu assinalaria aqui no estado do Paraná é a falta de uma consolidação de dados mais precisos, né? Então, até a gente, lá no Centro de Apoio, está desenvolvendo um projeto para coletar dados e projetar um diagnóstico mais preciso em relação a cada aldeia, a cada povo aqui no estado do Paraná, para que a gente identifique quais são as peculiaridades, quais são os problemas que afligem cada comunidade e quais são os serviços públicos que estão sendo implementados e os que não estão. Então, talvez a dificuldade hoje maior aqui seja a desinformação.
Uhum. Interessante. E, doutor, os povos indígenas, eles detêm os mesmos deveres enquanto cidadãos brasileiros? Como é que isso funciona?
Olha, em princípio, sim. Os indígenas são pessoas humanas, são uhum. cidadãos que detêm direitos e deveres, não são seres tuteláveis, não são pessoas de segunda categoria, então eles possuem a sua dignidade, possuem, por terem a sua dignidade, por terem a sua condição humana, têm também deveres a serem observados, a observarem. Agora, em alguns casos, existem algumas peculiaridades a serem uhum. observadas. Por exemplo, na área criminal, eventualmente é possível que um indígena pratique um fato considerado criminoso, mas que em função da sua especial condição cultural, ele não tenha condições de compreender o caráter ilícito daquele fato. Pode ele ter incorrido num erro de proibição, ou seja, pode ele ter praticado um determinado fato sem saber que aquilo era criminoso. Uhum. Então, é necessário, nesses casos, que haja um estudo antropológico para que se verifique se ele tinha condições ou não de saber a ilicitude, de saber que aquilo era incorreto juridicamente. Uma vez que, por ele pertencer a um povo independente do nosso, ele foi criado numa outra cultura jurídica, numa outra concepção, numa outra cosmovisão jurídica, de tal sorte que é possível que ele não tenha capacidade de compreender a ilicitude, né, o erro, por parte em determinado fato, em determinada conduta. Além dessa peculiaridade que deve ser observada pelo sistema de justiça, há uma outra que é a de que as comunidades jurídicas, os povos, têm a sua a sua concepção e a sua organização política e jurídica, de tal maneira que é possível também que, em alguns casos, um fato considerado criminoso aqui para o nosso sistema de justiça, que é paranaense, por exemplo, já tenha sido penalizado pelo sistema de justiça indígena. Pode ser que aquele povo na sua aldeia, na sua própria organização, já tenha identificado, já tenha investigado, entre aspas, já tenha condenado e punido determinado indígena, de maneira que, se ele for punido no sistema de justiça nosso, haja duas condenações, duas punições pelo mesmo fato. Então, essa é uma especial peculiaridade também que deve ser considerada para evitar que incidam duas punições sobre um mesmo indígena em relação a um mesmo fato. Então, acho que é uma outra circunstância excepcional interessante a ser anotada.
Interessante. E, doutor, conta um pouquinho para a gente como é que o Ministério Público tem atuado na proteção dos indígenas.
Aqui eu posso falar pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Uhum. Nós temos um núcleo, de proteção dos direitos indígenas, e esse núcleo ele trabalha de maneira articulada com os promotores da execução, com os promotores que estão trabalhando em cada uma das comarcas aqui do Estado do Paraná. E, basicamente, a nossa atuação em nível estadual é a de monitorar como estão sendo prestados os serviços públicos direcionados às populações indígenas, os serviços de saúde, serviços de educação, os serviços de transporte, os serviços voltados à melhoria do bem-estar de cada uma dessas populações indígenas. E aqui eu posso destacar, por exemplo, a implementação das escolas indígenas, das escolas que são instaladas nas aldeias, que contam com professores indígenas e que, em algumas delas, há uma administração de aulas no idioma, na língua própria da etnia. Então, essa é uma preocupação do Ministério Público. O Ministério Público Estadual não tem a competência para trabalhar com a demarcação de terras, que é uma questão já federal, mas o Ministério Público trabalha monitorando como, principalmente, o Poder Público Estadual está atendendo, estadual e municipal estão atendendo às necessidades das populações indígenas em cada uma das comarcas.
E o Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas do Ministério Público aqui do Paraná também tem desenvolvido um projeto para a coleta de dados desses povos aqui no Paraná, né, doutor? Conta um pouquinho para a gente como que esse projeto tem funcionado e quais são os seus objetivos.
Eu já tinha adiantado que uma das grandes dificuldades nossa é a de identificar as demandas, as peculiaridades de cada uma das aldeias. E para solucionar essa dificuldade, nós, juntamente com a Subplan, com outros órgãos do Ministério Público do Estado do Paraná, estamos desenvolvendo já, está prestes a ser iniciado, um projeto para coletar dados das mais diferentes instituições públicas e privadas que trabalham de alguma maneira com os povos indígenas aqui do Paraná. Então vamos buscar integrar esses bancos de dados, identificar as similaridades, as diferenças em relação a cada informação, a cada uma das informações contidas nesses bancos de dados. Vamos buscar integrar esses dados e traçar um mapa tanto geral a respeito dos dados aqui no estado do Paraná, como também vamos buscar organizar esses dados por região, por etnia, para que a gente tenha condições de entregar para cada promotor de justiça um diagnóstico preciso sobre a situação da aldeia, do povo indígena que pertence à sua comarca, para que o promotor tenha condições de atuar prioritariamente naquilo que se apresenta, segundo os dados, como mais necessário. Então, a gente busca unificar todos esses dados, e além desses dados colhidos pelas instituições públicas e privadas, a gente também vai vai trazer a esse diagnóstico os dados coletados pela equipe do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, pela nossa própria equipe, que tem feito muitas visitas nas aldeias de todo o estado, e muitas vezes a gente consegue coletar dados desde dados em relação ao território, por exemplo, territórios que ainda não estão demarcados, então a gente consegue fazer uma demarcação aí social por meio de fotos, até utilizando aí um aplicativo de telefone celular ou conversando com os indígenas da localidade para que a gente tenha uma noção a respeito de qual é o território, qual é a terra ocupada que ainda não foi demarcada pela União. E a partir daí a gente tem uma noção de qual é a área em que eles estão vivendo, como também para que a gente, por meio dessas pesquisas diretas, também consiga ali qualificar e dar uma precisão um pouco maior a esses dados. Então, unificar tudo que existe já produzido e acrescentar um pouco do nosso trabalho. E com isso a gente espera ter uma ferramenta de trabalho que nos oriente, que nos permita trabalhar com um profissionalismo maior e exigir dos poderes públicos uma prestação de serviço também mais qualificada.
Uhum. Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, e na opinião do senhor, o direito indígena ainda é pouco valorizado na nossa sociedade? Ainda existe discriminação com os indígenas?
Sim, também não é um posicionamento institucional, mas me parece que o direito indígena ainda é pouco valorizado. Há quem diga que os povos indígenas no Brasil são os excluídos dentre os excluídos, uma vez que nem, por exemplo, as cotas, o direito de reserva de vagas em sistema de cotas chegou plenamente às populações indígenas.
Uhum.
Aqui no Paraná já me chegou a notícia de que há universidades públicas que têm, em relação às quais a lei que exige o cumprimento de cotas a populações afrodescendentes e a populações indígenas, que insistem em não fornecer as vagas adequadas aos indígenas. De maneira tal que o indígena teve que recorrer ao sistema de justiça para conseguir, de maneira forçada, ver o seu direito ser respeitado. Então, esse é um exemplo. A lei de diretrizes e bases da educação, que já irradia efeitos, que já está em vigor há muito tempo, prevê também o ensino obrigatório da história indígena, e o que se verifica é que em muitas escolas, não sei dizer se é na maior parte ou não, a história indígena tem sido sonegada, não tem sido ensinada a contento. Então, em função dessas circunstâncias, quer me parecer que ainda o respeito ao direito das populações indígenas não atingiu níveis satisfatórios.
Ainda tem muito trabalho pela frente, né, doutor?
Isso mesmo.
Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Ah, muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 15h, e é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.